Fiz a pergunta à igreja hoje, quais seriam as características de uma igreja que consegue, e se isso é possível, uma igreja que poderia arrancar aplausos do céu, ou seja, o que a igreja poderia ter como característica que deixaria os céus com uma alegria, com uma felicidade, poderia, metaforicamente dizer, nos aplaudir. Será que isso poderia acontecer? Será que céu, anjos, Deus, Espírito Santo, será que há alguma coisa que seres humanos poderiam fazer para alegrar os céus? Então é isso tudo que a gente está conversando aqui um pouco, nessa série de mensagens que eu acredito ser uma das séries de mensagens mais importantes da história e da vida da nossa igreja. Uma igreja irresistível, ela se torna irresistível não é por causa das pessoas, mas é por causa de Deus e por aquilo que Deus faz na vida de pessoas. Uma igreja com propósito, que descobre e que avança, se alimenta dos propósitos eternos de Deus, ela é uma igreja que tem fome da presença de Deus, em todos os aspectos. É algo que nós vamos conversar aí mais para frente. Uma igreja com propósito, que se torna uma igreja irresistível a ponto de alegrar os céus, é uma igreja que se lembra de quem ela é. Hoje pela manhã, em Romanos 12, é o texto, e vou lembrar você, quantos meninos vão colocando ali Romanos 12, é aquele texto que fala, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso a gente já tem trabalhado aqui um bom tempo. Mas é também o texto que diz no verso 2 que nós não deveríamos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas nos permitirmos a uma transformação de dentro para fora, uma transformação de mente, que é isso que Jesus faz. Mas é também o que diz no verso 3 de Romanos 12, que pela graça que foi dada, digo a todos, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, falei hoje pela manhã, se você não assistiu o culto, você deveria assistir, porque nós deveríamos estar preocupados, e não de maneira negativa, ou te cause peso, porque você não pôde vir à igreja, nada disso, nós não trabalhamos com esse conceito. Mas você talvez não pôde estar presente, por algum momento, ou escolheu não estar presente. Mas eu sugiro que você procure saber o que Deus tratou com a sua igreja na sua ausência. Nós temos a ferramenta de trabalho hoje espetacular, que são os cultos online, que ficam gravados. Facebook, YouTube, o culto na íntegra. E a gente ainda tem na terça-feira os meninos aí da comunicação que colocam só o sermão no Spotify. Você já usou o Spotify? Propaganda aqui grátis, né, para eles. Mas você bota no carro, você tá para onde você está, na viagem, trânsito, você fica ouvindo o sermão. Entre tantas coisas que a gente ouve, você deveria, eu sugiro que você deveria procurar saber o que Deus falou quando você não estava aqui. Porque, irmãos, eu confesso, se eu encerrasse o meu ministério hoje, eu não sou perfeito e eu sei das minhas limitações, mas de conteúdo, e olha que eu não sou nenhum pastor intelectual para poder falar isso, mas da parte de Deus, das nossas séries de mensagens de conteúdo, eu acho que vocês foram muito bem alimentados para a glória de Deus, porque é pela palavra, é cristocêntrica e é honestidade teológica, que é o que a gente passa para você. E aí nesse texto, hoje de manhã eu falei, nós devemos ter um conceito sobre nós como pessoas, para sermos uma igreja com propósito e uma igreja irresistível, pessoas bem resolvidas, pessoas que sabem quem são, pessoas que têm um, como diz o texto no verso 3, pessoas que têm de si mesmo um conceito equilibrado, ou seja, você sabe o seu valor, o Wellington sabe o valor dele, e por isso hoje uma simples mensagem de troca de conversa aqui com a mãe, para ele é um negócio extraordinário. Sabe por quê? Porque ele quer mudanças acontecendo na vida. Primeira coisa que é perguntada por uma pessoa que procura um centro de recuperação sério, e eu não levo mais ninguém para centro de recuperação, se antes de tudo ele não me convencer aqui na porta da igreja de que ele quer mudanças. Já contei para vocês a situação de um rapaz que nos procurou, mudei o meu planejamento do dia, parei para tomar um café com ele aqui, eu estava cheio de coisa para fazer, com reunião séria, decisões importantes, mas ele veio aqui pedir ajuda, porque a gente conhecia ele de longa data. E conversamos, falei, meu querido, você precisa me dizer, você veio me pedir ajuda, você quer sair dessa situação? Você está morando debaixo do viaduto, cara. Aqui de Nova Iguaçu, que está virando uma cracolândia, todo mundo já sabe disso, né? Eu só quero saber o que nós vamos fazer para conseguir conter isso e resolver esse problema. E esta é uma palavra que agora, há pouquinho tempo, eu troquei uma ideia com alguém do governo de Nova Iguaçu, que nos procurou. Eu falei, você já viu o que está acontecendo ali debaixo do viaduto? Sim, nós estamos tomando providência. Eu falei, então conte conosco, porque a Igreja do Senhor Jesus precisa se responsabilizar. E o rapaz vem aqui e procura ajuda, Wellington. E aí ele fala, quero ajuda sim, ligo para a Cristolândia, consigo pelo menos a entrevista. Falei, agora, Ana Cláudia, muda aí a reunião, resolve aí o que tem que resolver, porque eu estou saindo, vamos entrar no meu carro agora. Para entrar no carro, ele me para, volta, pede para entrar de novo, e ele pergunta, pastor, mas e o meu baseado? Entendeu? Pastor, mas e o meu baseado? Eu falei, meu querido, em nome de Jesus, na hora que você entrar ali no meu carro, acabou o seu baseado. E aí o cara desaba a chorar. Chorando por quê? Por causa de um baseado, né? Que de um homem formado começou a usar a maconha, né? Com 13 anos de idade. E nunca mais conseguiu parar. A palavra seria não se a gente deve legalizar ou não as drogas. A palavra deveria ser para a igreja e o governo. Não use drogas. Essa política de flexibilização parece ser um negócio que pode até ser discutido, mas a palavra deveria ser drogas, não use. Não toque nessa praga. Não mexa com esse troço, porque esse troço é sério. Primeira coisa que uma pessoa precisa convencer para eu hoje me mobilizar em algum sentido de dar, vale a pena levar para o centro de recuperação, é nos convencer de que ela quer. Como o Hélio está aí, ó. Uma simples conversa parece um negócio extraordinário com a sua mãe. E é extraordinário mesmo, Elton. Você pode ser recebido pelo seu pai, você ser recebido pela sua mãe, e ela poder dizer para você que você é um orgulho, que ela tem visto mudanças significativas. Continue, não desista, não pare de sonhar os sonhos de Deus e vença com fé, que é a nossa temática lá na Bravica, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, primeira coisa que nós temos que ter sobre nós mesmos é um conceito de quem nós somos em Deus. Nós somos filhos. Nós somos filhos amados. Nós somos povo escolhido. Nós somos geração eleita. Nós somos um povo que entendemos que, ora, nós estávamos lá do outro lado. Mas Deus, pela graça dele, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Sim ou não? É isso. Não podemos de maneira nenhuma andar com o narizinho em pé aí. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Roma. Olha, vocês não serão nada, vocês não darão nada, não terá efeito algum campanha que vocês fizerem se vocês não souberem com equilíbrio quem vocês são. Mas não para tornar a gente pessoas orgulhosas, para não tornar a gente pessoas que andam por aí pelo bairro e encontram ali o bar que está lotado, encontram o outro ali que também está lotado, xaropando, galera xaropando direto. Parece que esse pessoal, sei lá, não sei de onde esse povo tira tanto dinheiro, mas não para a gente ficar julgando esse pessoal. Mas é para a gente dizer, olha, nós experimentamos algo tão bom em nós que seria tão abençoador mais pessoas experimentarem. Então, uma igreja, ela se torna uma igreja com propósito, uma igreja irresistível. E hoje pela manhã eu falei, não é a igreja irresistível que toda pessoa que entrar aqui na Cibiluz, que vai se tornar membro, porque senão seria incoerência. Nem todo mundo que entra aqui se torna membro aqui. Mas o que é ser essa igreja irresistível? Que a pregação dessa igreja vai ficar borbulhando no coração das pessoas, gente. Que o que as pessoas ouvirem aqui, em algum momento Deus vai trazer à tona. aquela sementinha que nós plantamos até hoje e sempre por um período, logo depois do batismo, quando a gente tem um batismo aqui, que a gente tem todo aquele cerimonial, aquele negócio lindo de ver, pessoas confessando a Jesus, depois se batizando, tornando a sua fé consequente, quase sempre eu recebo um feedback de pessoas que não se tornam membros aqui da CIB Luz. Algumas se tornaram, mas que vai ter repercussão do que elas ouviram aqui, porque aqui elas ouviram a palavra de Deus, porque aqui a igreja sabe quem é, aqui nós sabemos quem é o comandante, aqui nós sabemos quem é o centro de uma igreja com propósito, uma igreja irresistível, não é o ministro de música, não é o pastor titular da igreja ou seminarista, não são as músicas que nós cantamos, não é a nossa iluminação, nosso ar-condicionado, não é a obra legal que aconteceu aí na atividade de 50 anos. Isso são ferramentas que Deus usa para que as pessoas possam ouvir. Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida, pode acontecer algo muito maravilhoso na sua vida, porque aconteceu algo muito maravilhoso na minha vida, e nós estamos trilhando um novo caminho com Deus. Deus também pode virar uma página na sua vida, como Ele virou na nossa, e por isso uma igreja com propósito, uma igreja irresistível, ela se lembra de quem ela é. Nós somos sal da terra e luz do mundo, amém, gente? Isso nós já estamos, nós já sabemos de qual é salteado. Por que a logomarca da CIB, quando foi pensada, começou o processo de oração, o que a gente logo se identificou, tanto a da CIB quanto a do Lighthouse, porque a coisa foi se misturando, que um farol nos representaria. Porque é assim que nós somos para o mundo que nos cerca. E mais do que tudo, e eu falei com todas as letras e repito hoje de manhã, não é para as pessoas ficarem beguelando a gente, batendo no nosso ombro, oh, eu gosto tanto de você, isso é legal, isso é manifestação de carinho e consideração e respeito, mas a gente não está trabalhando por elogios, a gente está trabalhando para deixarmos aqui um legado de arrependimento e transformação de vidas, um legado de pessoas que dão um pouquinho do que têm. Uma senhorinha mandou uma mensagem para mim, ela queria que eu soubesse que uma parte dos quilos que aqui chegaram, e eu entendi perfeitamente o porquê que ela fez, porque eu conheço, porque eu sei das limitações, mas ela falou, pastor, aquela mesa está muito bonita, mas pastor, fiquei muito feliz porque eu consegui também dar um quilinho de alimento lá. Eu falei, Deus seja louvado, minha irmã. Teve pessoas que deram uma caminhonete inteira de alimentos, lotaram a caminhonete, eu não pude nem trazer para cá, por isso que a gente avançou aí com 2 toneladas, mas teve pessoas que deram 1 quilinho de alimento que foi, parecia como se fosse a tonelada inteira, porque foi de quê? Foi de coração, foi honesto, foi sincero, tirou da dispensa o pouquinho que tinha. É isso, gente, é ser igreja, e não apenas por causa da ação social, que eu falo bastante, e vou falar mesmo, e toda vez que você vier na igreja, se você ouviu falando sobre ação social, fique feliz no teu coração, e se não ficar, você repense sua vida, porque eu vou falar, porque é disso que eu estou falando, é de um hélito na vida. Como que a gente deixa um menino desse não ter arroz e feijão no abrigo? Como que a gente não peita, não chega aí com os nossos governantes falando assim, que é? Hospital da Posse? Mandou 6 pessoas para o abrigo? Quantas cestas básicas vocês mandaram para lá? Já falei com alguém por aí, e já deu repercussão, para a glória de Deus, porque eu falo na autoridade do nome de Jesus, e não quero saber, vou falar na autoridade do nome de Jesus, meu irmão, você sabe o que é você ter? Eu trabalho em hospital, eu também já tive que cuidar de morador de rua, e depois quando o cara está bom, o que a gente vai fazer com ele? No hospital, não tem para onde mandar, mas aí assistente social conhece o pastor Lula, pediu a vaga o pastor Lula, né? Coração bom, sempre cabe mais um lá, né? Irmãos, manda o cara de novo para a rua? Nós poderíamos mandar o Rogério, agora sem perna, de volta aqui para a calçada do posto de gasolina, ou para debaixo do caminhão ali onde ele estava morando? Poderíamos, irmãos. Vamos ser sinceros. E aí nós estamos pensando aqui, o que é ser igreja? Nós nos lembramos, nós sabemos quem nós somos. Nós somos boca de Deus para esse mundo, gente. Nós somos braços e pernas de Deus. O pessoal fica aí muito, e eu tenho minhas restrições particulares com pessoal que quer muito mover. O pessoal quer muito mover. Não, tem que ter mover, tem que arrepiar. Eu falei, é mesmo? Tem certeza mesmo que se não tiver um culto que você sente um arrepio, sente um negócio de mover, que o culto foi... Eu falei, tá bom. Vamos para debaixo do viaduto ali, para a gente poder tentar tirar mais um. Será que Deus está interessado que você fique sentindo arrepio? E não está interessado em tirar mais um como Hélito da rua? Lembrar-se de quem nós somos, que é uma característica de uma igreja irresistível, é a gente saber a nossa missão e por que nós estamos nessa terra. Não foi só tirar o Wellington e os outros que estão lá, mas é apresentar Jesus Cristo como a solução. E isso, governo, seja de direita, seja de esquerda, seja ungido de Deus ou corrupto, não interessa. Ninguém tem esta autoridade que a igreja do Senhor Jesus tem, que é a palavra que liberta, que é a palavra de restauração. Ou então nós não sabemos o que estamos fazendo por aqui. Então, o texto bíblico vai dizer à igreja de Roma: vocês precisam, vocês que têm que agora já sabem que tem que se oferecer como oferta viva, agora que vocês já sabem que vocês têm que não se amoldarem a este mundo, agora vocês têm que ter um conceito sobre vocês equilibrado. Nada de ficar dizendo por aí que você é um nada. Isto é um pecado. Pessoas que falam assim, eu não presto, eu sou um nada. Isso é um pecado que precisa ser compreendido e pedir perdão a Deus, porque, irmãos, um ser humano é um nada. Isso é uma afronta a Deus. Alguém que pensa que é um nada. Ah, mas aí tem a questão da patologia, que nós falamos aqui, o Gilson falou muito bem, que é para as pessoas pedirem ajuda quando estão depressivas. Precisa pedir ajuda mesmo. Mas se não é patologia, pessoas que qualquer coisinha ficam se autodepreciando, isso é pecado, gente. Temos que resolver. Eu tenho que dizer, e eu contei hoje de manhã, eu falei para um bandido dentro de um presídio. Eu falei, cara, Deus gosta de você. Ele regalou um olho assim para mim, falou, pastor, sério mesmo? Deus gosta de mim? Posso te contar um pouquinho do que eu fiz? Eu falei, se você quiser contar, conta, mas eu não preciso nem saber. Eu sei do que eu estou falando porque Deus gosta de mim, velho. Deus gostou de mim, do jeito que eu sou. E aí ele foi me transformando e tem me transformado até hoje. Deus gostou de você, irmão. O seu pecado talvez não tenha sido, né? Espero realmente que não tenha sido, e de fato não foi, de um pecado desses que precisa ter uma consequência tão drástica que é te deixar recluso em um presídio. Mas pecado é pecado, sim ou não? Erro é erro. A gente precisa se conscientizar, pedir perdão e abandonar e deixar o pecado. Então, meus irmãos, qual é o conceito que você tem de você? Eu não quero que você volte para casa pensando nada mais, nada menos do que você é a igreja do Senhor Jesus. Você é como um farol. Você em Cristo Jesus, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Nós, como igreja, não seremos a igreja irresistível se não definirmos na nossa mente, no nosso coração, quem nós somos como pessoas. Quem nós somos como indivíduos. Uma igreja bem resolvida não é a igreja meramente que tem uma boa pregação, que tem um bom pequeno grupo ou que tem um bom louvor. Uma igreja bem resolvida é formada por pessoas bem resolvidas, pessoas que sabem o seu valor, que, como diz o texto, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes deu. Então, por isso, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim como também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada um membro está ligado a todos os outros membros. Hoje nós gastamos um tempo significativo aqui de oração pelas 47 pessoas que estavam lá na nossa lista de oração, citando nome por nome. Eu fiz questão, eu pedi às meninas e o Emerson, cita nome por nome, porque tudo bem, a gente ora genericamente, isso é perfeito, não tem problema nenhum, mas como nós estamos imbuídos de orar uns pelos outros, nós temos essa consciência, gente, de que nós estamos ligados intimamente uns nos outros. Então deu ruim para um, deu ruim para todos. Verdade ou não? Se um chora, todos choram. Se um está feliz, todos vão ficar felizes. Por isso a gente tem que dar testemunho, como também falei de manhã, dar um testemunho para a glória de Deus. Você não está proibido de trazer a chave da sua casa aqui para você orar, a casa que você lutou, que você batalhou, que agora você tem a sua casa própria. Você não está proibido de vir aqui a consagrar a chave da sua casa, não. A única coisa que não pode acontecer é que eu tire onda com isso. Falar assim, está vendo aqui? Fulano de tal conseguiu uma casa porque ele é membro aqui da igreja. Isso é usurpar a glória de Deus. Isso é líderes maldosos, sabe, querer tirar uma onda com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Deus te deu uma casa própria, agradeça. Você está vivo, agradeça. Você teve uma conquista, agradeça. Mas agradeça a Deus. Se quiser vir aqui na frente, pode orar. Mas você vai ouvir de mim e de qualquer um que estiver usando esse microfone, que a glória é de quem? De Deus. Não é porque você é membro da igreja, pura e simplesmente. Porque senão a gente está cometendo um outro pecado. A gente está tentando tirar a glória de Deus e colocar a glória na igreja, e a glória não é da igreja, a glória é de Deus. Deus te abençoou por causa de você. Deus teve misericórdia, você está vivo depois do Covid por causa de você, porque Deus tem um propósito na vida de quem? Na sua vida, aqui na CIB, enquanto estivermos juntos, mas é na sua vida, é quando você sair daqui, quando você voltar para casa, é quando você chegar a fazer, estiver fazendo, preparando lá a refeição na sua casa. É quando você estiver lidando com as pessoas que estão ao seu redor. É quando você encontrar alguém depressivo. Outro ponto que a gente vai precisar definir, o conceito real de depressão. Existem pessoas que estão tristes. Tristeza acontece. Mas existe uma tristeza que você nem sabe o que é. Você pergunta, você está triste por quê? Você está depressivo por quê? Ah, não sei. Aí tem que pesquisar. Aí tem que ajuda profissional. Então, meus irmãos, Deus te abençoa por causa de quem? Por causa de você. Cada milagre que aconteceu no Novo Testamento, tantos e tantos milagres, haviam propósitos por trás dos milagres, havia uma intenção, havia algo maior, e aí Deus olha para o cego, ele cura o cego por causa do cego. Não era pelo tabernáculo, não era pelo culto lá onde eles faziam, não era pelo judaísmo, mas Jesus curou o cego por causa do cego. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele olha para o indivíduo, ele olha para o ser. Por isso que você não pode ficar andando por aí se lamentando, eu não valho nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas você também não pode ficar por aí andando de nariz em pé, passa pelos outros, não fala com ninguém, parece que tem um rei na barriga. Você não pode usar o seu cargo pastoral, ou de seminarista, ou de líder de qualquer coisa, para poder machucar as pessoas. Eu já tive a triste experiência de líder em igreja, de falar assim, cala a boca. Eu falei, como assim cala a boca? Você está falando com quem, querido? Gente, nós, falei hoje para um líder daqui da igreja. Falei, irmão, você é líder aqui na igreja? É. Então você é servo dos servos. Você não é chefe. Você não está gerenciando porque ao seu bel prazer. O nosso modelo de gerenciamento, de liderança, é o modelo de Jesus. Qual o modelo de Jesus, gente? O Deus que saiu da sua glória e habitou entre nós. Jesus poderia chegar metendo o pé na porta. Jesus poderia ter vindo com um exército de anjos para libertar os judeus do jugo dos romanos. Isso é uma verdade. Jesus poderia ter chegado e acabado com aquela confusão assim, ó, rapidão, porque ele já era esperado como libertador. Mas basta ler a Bíblia. Jesus chega na plenitude dos tempos, nasce numa manjedoura. Nem lugar para Jesus nascer de maneira adequada tinha, porque não havia lugar nas hospedagem adequada para Jesus. Teve que nascer no meio dos bichos. Arrumaram lá um lugarzinho, botaram os paninhos, ele recebeu presente. Mas Jesus, não que a gente tenha que ser humilde nesse aspecto para sermos pobres, não é isso, mas o rei dos reis nascer numa estrebaria, o rei dos reis, depois de crescido, dialogar no templo com pessoas intelectuais e teólogos na sua adolescência, o rei dos reis andar no meio do povo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o nome que está acima de todo nome, sentar à mesa, de um lado uns doidos lá igual Pedro, o outro lá era cobrador de impostos, o outro ali na mesa era prostituta, o outro era bandido, o outro ali era drogado. Jesus sentou com a escória da sociedade, mas ele também dialogou com os intelectuais, com os religiosos. Jesus foi em todas as esferas. Será que a gente hoje não está sentindo muito que a gente tem um rei na barriga? A gente não fala com as pessoas direito? Será que você, como um dia eu também falei, sem ter um pouco de atenção com isso? Ah, fulano de tal, não olho nunca mais para a cara dele, porque ele falou mal de mim. Ah, fulano de tal, nunca mais dou uma cesta básica, porque ele vendeu a cesta básica, eu sei disso. Irmãos, acho que ele está precisando baixar a bola, mas crescer em valores e em princípios, para sermos tudo aquilo que Deus disse que nós somos. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Eu quero que você volte para sua casa sabendo disso. Eu quero que você volte para sua casa entendendo que o mundo lá fora está pegando fogo, e nós temos que ser boca de Deus, mas temos que ser os braços de Deus, temos que ser as pernas de Deus. Se você carregou sequer uma cadeira no projeto que foi a comemoração do meu aniversário, você não trabalhou para mim, você trabalhou para Deus. Porque para a glória de Deus eu tenho recebido elogios, para a glória de Deus, que a igreja foi um exemplo. Depois que a igreja passou pela rua, a rua ficou mais bonita. Depois que a igreja, vocês foram lá e fizeram aquela festa decente. Depois que nós juntos oramos pelo bairro, depois que nós cantamos no bairro, existem pessoas que estão dizendo assim: rapaz, aconteceu alguma coisa naquele dia lá, naquele sábado, no dia 23 de setembro. Porque de vez em quando eu me pego cantando a música do Haggis. Pessoas que nem igreja frequentavam vão lá buscar no YouTube a música do Haggis. E a palavra de Deus está entrando na casa de pessoas porque nos unimos e fizemos algo relevante para a sociedade, em nome de Jesus. Para a gente concluir, eu queria orar com você. Eu queria orar com você, que você saia daqui, em nome de Jesus, sabendo que o nosso desafio é muito grande, mas que você não está sozinho. Eu e você estamos debaixo da cobertura de um Deus que pode todas as coisas. E eu vou um pouquinho além. Eu fiz uma entrevista quando nós acabamos de fazer a palestra no Teatro Municipal em Petrópolis. Nós levamos o Jonatas Bastos, levamos o Jonatas Bastos no Teatro Municipal de Petrópolis. Jonatas Bastos é um jovem que nasceu sem braços. E ele foi um exemplo de superação, como é até hoje. Até a mãe dele falou assim: você não vai tocar guitarra, porque ele começou sem braços querendo tocar, aprender a tocar violão. Quando a mãe fala para você assim, você não vai conseguir, meu Deus do céu, é porque ninguém mais no mundo acredita em você. E o Jonatas Bastos ouviu da própria mãe: você não vai tocar o instrumento. O Jonatas Bastos, cristão, falou: meu Deus, me torna capaz de fazer qualquer coisa. E ele começou a aprender a tocar violão com os pés. Jonatas Bastos esteve aqui na igreja também, e em um período eu levei ele em Petrópolis. E no Teatro Municipal, quando as pessoas viram Jonatas Bastos tocando com muita excelência, guitarra com os pés, irmãos, e depois ainda foi lá para o teclado, ainda começou a tocar, ele tem um cotoquinho de braço, assim. Jonatas Bastos falou com aquelas meninas e falou: olha, eu não tenho braços, eu não tenho mão para poder pegar na mão da minha futura esposa, mas eu tenho um coração, eu sou alguém, porque Deus disse que eu sou alguém, que eu valho muito. Quando a minha mãe disse que eu não ia tocar, e hoje eu venho aqui nesse teatro lotado de pessoas, eram os funcionários públicos da prefeitura que estavam presentes nesse dia, eu estou dizendo a vocês que tudo é possível ao que crer. vocês, aí depois quando ele estava falando para os alunos, se automutilando. A palestra em Petrópolis surgiu por causa dessa necessidade. Eu fui às escolas e vi que muitos alunos se automutilavam. E mostravam, quando eu terminava a minha palestra, me mostravam os cortes. E aí nós levamos para a prefeitura de Petrópolis a possibilidade de fazer o projeto Sonhar é para Todos, e por isso levamos o Jonathan Bastos. Ele falou, que é isso, jovens? Por que vocês estão aí tão detonados assim? Eu também poderia estar achando aqui que eu não valho nada. Eu poderia estar aí todo depressivo, eu poderia estar todo melancólico, porque eu não tenho braços e eu não vou ter braço mesmo, não. Eu nasci assim e vou morrer assim. Mas eu tenho uma mente, eu tenho um coração, eu tenho pernas, eu tenho uma vida que Deus me deu e essa vida vale muito. Então por que você está tentando tirar a sua vida? Então por que você está falando que tomara que a noite não acabe, que eu não acorde mais? E aí foi um grande mover da parte de Deus. E impressionante. Foi isso que eu queria destacar a vocês. Quando nós perguntamos, através de uma enquete que fizemos na porta do teatro, para as pessoas entrarem, nós perguntamos quantas pessoas já tinham pensado em tirar a vida. Quantas pessoas já tinham se automutilado. Quantas pessoas tinham sentido algum tipo de patologia, assim, de sentimento de detonar a própria vida. Irmãos, 78% de uma multidão de pessoas que estavam dentro daquele teatro em Petrópolis já tinham pensado em tirar a própria vida. 78% daquelas pessoas, trabalhadoras, alunos, filhos, pais, mães, pessoas com braços perfeitas no aspecto físico, já tinham pensado em tirar a própria vida. Então, por isso, como você veio a esta igreja, e nós não estamos brincando de ser igreja, eu não vou fazer nenhuma enquete ali, mas eu quero fazer uma oração diferenciada hoje para a glória de Deus. Meu irmão, você está vivo. Minha irmã, você está viva. Se em algum momento da sua vida você também ficou tão para baixo, achando que tudo acabou, você precisa de ajuda. E a igreja precisa ser voz de Deus para você.